dos que estudam aos que estão no início de carreira, se começam a emancipar e construir família. Hoje em dia temos um programa Regressar que apoia a criação de empresas e emprego próprio de imigrantes e que só em candidaturas já aprovadas já chegou a mais de 5 mil pessoas, na sua maioria a vinda de imigrantes jovens e qualificados. Hoje, os jovens beneficiam de IRS Jovem e já aqui foi anunciado que será alargado de 3 para 5 anos. Hoje temos um país onde os jovens valorizam e vão cada vez mais para o ensino superior, com menos propinas, ao contrário do que o PSD queria, com bolsas majoradas e renovadas automaticamente, com passos únicos e mais baratos. Hoje, com a maior crise conjuntural de sempre, não deixamos de responder aos desafios estruturais das qualificações, da inovação, da transição digital com mais formação e requalificação profissional. Por exemplo, o programa Upskill, que junta politécnicos, empresas e o Estado para formar profissionais na área da programação com garantia de posterior e total empregabilidade. Hoje temos um país, e termino, Sr. Presidente, que apoia as jovens famílias, reforçando o pré-escolar e garantindo que as creches são gratuitas para as famílias de segundo escalão. Hoje temos um país que vai caminhar e continuar a caminhar na proteção laboral. Senhor Primeiro-Ministro, este é o caminho que temos que continuar e aprofundar no nosso país. E se o PRR ou a bazuca tem de ser um impulsionador para voltarmos a convergir com a União Europeia, este próximo Orçamento de Estado pode e deve ser já e ter algum poder de disparo. Senhor Primeiro-Ministro, e termino, Senhor Presidente, por isso perguntava-lhe no que é que este orçamento, de forma concreta, pode trazer de melhoria de condições dos jovens portugueses para que consigamos continuar o caminho feito até aqui nos domínios laboral, de habitação e de emancipação jovem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Tem a palavra para responder o Senhor Primeiro-Ministro, António Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Pacheco. Falamos muito dos fundos comunitários, falamos muito das bazucas, dos PRRs, mas o verdadeiro grande recurso estratégico que o país hoje dispõe e de que anteriormente não dispunha é mesmo termos hoje a geração mais qualificada de sempre no nosso país. E este recurso é um recurso que é absolutamente decisivo para que o nosso investimento não seja mais do mesmo, para que as nossas empresas não façam mais do mesmo, mas, pelo contrário, possam fazer melhor, possam fazer diferente e possamos ter uma economia mais internacionalizada, assente em bens e serviços de maior valor acrescentado. Para isso, a primeira prioridade tem de continuar a ser educação, educação, educação. E, por isso, nós batemos a meta que nos tínhamos proposto com a União Europeia de reduzir o abandono escolar precoce até a um máximo de 10% em 2020 e, felizmente, conseguimos vencer esta meta e reduzir para 8,9% o abandono escolar precoce. Devemos dar por cumprida a missão? Não. Temos de prosseguir a mesma trajetória. Não obstante esta crise, nós por 2 anos consecutivos aumentámos o número de alunos no ensino superior e temos de continuar a aumentar o número de alunos no ensino superior. Para isso foi decisivo a democratização do acesso ao ensino superior. Quando nós entramos em funções, havia 40 localidades do país com oferta de ensino superior. Hoje há 134 localidades no país com oferta do ensino superior. E um dos compromissos que já assumimos e que terá tradução no próximo Orçamento de Estado é que a ação social escolar não se deve limitar ao primeiro ciclo de estudos do ensino superior e deve começar a alargar-se ao segundo ciclo de estudos do ensino superior. O mesmo se diga relativamente àquilo que são as condições fundamentais para a entrada na vida ativa. E aí, se nós queremos enfrentar o déficit demográfico e, simultaneamente, assegurar que o país não desperdiça esta geração, temos de atacar as duas maiores causas de insegurança das novas gerações. A dificuldade do acesso à habitação acessível e, por isso, a prioridade dada à nova geração de políticas de habitação. Em segundo lugar, um combate determinado a todas as formas de trabalho precário e de informalidade que não permitem aos jovens encarar o futuro com tranquilidade, esperança e confiança no desenvolvimento da sua carreira profissional.
Quero concluir, Sr. Primeiro-Ministro, se fizer o favor.
Vou já terminar, Sr. Presidente. E para esse resultado, são não só fundamentais o conjunto de medidas que o Estado vem adotando, de transferências não monetárias como as creches, de desenvolvimento do transporte público, de transferências importantes, como o desenvolvimento da rede de creches, mas também é absolutamente essencial que consigamos concluir em sede de concertação social o acordo que estávamos a negociar antes da pandemia e que agora ficou em suspenso relativamente a um aumento geral dos salários e, em particular, à valorização dos salários das jovens gerações e dos jovens mais qualificados.
Muito obrigado,
é absolutamente decisivo para que as empresas não desperdicem um recurso fundamental para melhorar a sua própria produtividade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD. Primeira das intervenções, cabe à Sra. Deputada Filipe Roseta. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro anda há anos a prometer 26 mil habitações que não fez. Isto é um facto, não fez. Meteu-as na bazuca e agora andou neste ano de campanha autárquica a assinar protocolos para mais de 30 mil habitações. Portanto, há aqui um buraco entre as 26 mil e as mais de 30 mil que nós gostávamos de saber qual é a dimensão deste buraco. Quanto é que isto nos vai custar? Quanto é que vamos pagar por isto? E quem é que vai ficar com a dívida? Vai cair para cima dos municípios? Isto, além disto, há outro problema, Sr. Primeiro-Ministro. O custo da construção, como o Sr. Primeiro-Ministro sabe, subiu por efeitos da pandemia. Então pergunto-lhe, estes contratos que o Sr. Primeiro-Ministro anda a fazer são com o custo real ou são com o do relatório de primeiro direito que fala em 794 euros por metro quadrado? É porque senão temos aqui uma dupla de rapagem. Primeiro porque está a prometer o que não tem de fogos a mais e depois porque está a prometer mais, está a dizer que é menos do que aquilo que na verdade vai custar. Hoje até o deputado João Oliveira dizia ao Jornal de Negócios que isto, a habitação pode ser uma fraude política. Isto são os seus colegas que estão a apoiar o governo. Imagine do PCP que estão a apoiar o governo. Imagine o que é que nós achamos, qual é a nossa perplexidade perante isto. Senhor Primeiro-Ministro, anda a prometer o que não tem, anda a comprometer o que nós não temos, sem Programa Nacional de Habitação, sem critério e sem equidade. Está a dar a quem chega primeiro. A água vai ficar perto da fonte. Senhor Primeiro-Ministro, nós merecíamos muito mais. Já percebemos que vocês não perceberam nada do que é que aconteceu na altura da Troika. Já percebemos que não perceberam que temos, por causa do último programa de obras públicas socialista, um ex-primeiro-ministro em tribunal a responder por alegados subornos de um construtor. Já sei que não perceberam nada disto, mas nós percebemos. E enquanto os senhores prometem o que não têm, o património vazio do Estado está a ruir há anos. Este era o primeiro passo, Senhor Primeiro-Ministro. Portugal merece e terá melhor do que isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Filipe Roseta. Ainda bem que Vossa Excelência percebeu tudo. Tendo Vossa Excelência percebido tudo, é muito mais grave, porque omitiu aquilo que percebeu. Primeira coisa que a senhora deputada seguramente percebeu, quando este governo iniciou funções em 2015, não havia PRR. E este governo decidiu lançar a elaboração de uma Estratégia Nacional de Habitação para dar suporte a uma nova geração de políticas de habitação. Consolidou-se, aliás, aqui, através da aprovação da primeira Lei de Bases da Habitação, que deu tradução ao artigo 65 da Constituição e à garantia do primeiro direito para todas e para todos os portugueses. Quando foi apresentada a Estratégia Nacional de Habitação, ainda estávamos numa fase embrionária, ainda era basicamente um grupo de trabalho desenvolvido então no Ministério do Ambiente e que ainda não era da ação climática, e efetivamente assumimos um objetivo, que era o de celebrar os 50 anos do 25 de Abril em 2024, tendo assegurado às 26 mil famílias que então tinham sido identificadas no inquérito nacional realizado a todos os municípios que não residiam em habitações condignas. E a meta que fixámos foi assegurar até 25 de abril de 2024 habitação condigna para essas 26 mil famílias. Foi assim que assumimos o compromisso e é assim que temos estado a trabalhar para cumprir esse compromisso. Devo-lhe dizer que os acordos que foram estabelecidos com os municípios começaram a ser estabelecidos muito antes de existir o Plano de Recuperação e Resiliência. Quando surgiu, insuspeitadamente, porque lhe garanto que quando nós fizemos este compromisso, não suspeitávamos que ia haver Covid. Não suspeitávamos que ia haver Plano de Recuperação e Resiliência. Agora, quando o Plano de Recuperação e Resiliência surgiu, constatámos uma coisa óbvia, é que tínhamos uma oportunidade absolutamente extraordinária, visto que a União Europeia tinha identificado como um fator fundamental da resiliência dos países termos uma política de habitação sólida, e sendo que Portugal é dos países da União Europeia que tem uma menor taxa de oferta pública de habitação e que não tem de toda a oferta pública de habitação para as classes médias e para as novas gerações, porque a única coisa que fez nos anos 90 foi erradicar as barracas através da habitação social, e os municípios ainda hoje estão a pagar a dívida que o governo de então os fez contrair para a erradicação da barraca, o que Vossa Excelência vai rapidamente constatar quando exercer, agora que tomar posse como vereadora de uma das câmaras, que ainda tem uma das faturas mais pesadas a pagar pela erradicação de 23 mil barracas que existiam na cidade de Lisboa e que felizmente foram erradicadas no tempo do Presidente João Soares. Portanto, aquilo que o Plano de Recuperação e Resiliência nos aporta são 2.750 milhões de euros que antes não nos punhamos para nos permitir alargar e acelerar a nova geração de políticas de habitação. Uma parte destinada ao primeiro direito, outra parte destinada à promoção do arrendamento acessível. Portanto, nós já tínhamos este compromisso sem PRR. Agora, com o PRR, executaremos este compromisso com maior confiança, não só com as verbas constantes do PRR, como verbas adicionais, que temos que, obviamente, injetar, como, aliás, tínhamos previsto e investir antes da existência do Plano de Recuperação e Resiliência. Muito obrigado, Sra. Deputada, e só lamento que, tendo percebido isto tudo que eu agora lhe expliquei, não tenha tido a amabilidade de me poupar a explicação daquilo que Vossa Excelência já sabia.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. A próxima pergunta do Grupo Parlamentar do PSD cabe ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. e Srs. Deputados. Pois, apesar de já ter saído o Sr. Deputado José Luís Carneiro, porque tirou conclusões a meio do jogo, perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro sobre o roadshow que andou a fazer do PRR pelo país, que passou também pelo Distrito de Braga. E então, tenho que me socorrer da cábula, em Celurico de Basto, disse que os municípios vão passar a ter, a partir de abril, mais 1.000 milhões para acompanhar a transferência de competências. Em Famalicão, e estou sempre a citar, agora quando tivemos de negociar o PRR, nós batemos-nos e ganhamos para resolver o problema estrutural, disse, referindo-se à intenção de captar a verba necessária para construir a ponte sobre o Rio Ave e ter a Estrada Nacional 14. Em Celurico de Basto e Cabeceiras de Basto, mais uma estrada. Vamos fazer a ligação da variante do Tâmega, ligando Celurico de Basto a Arco de Baúlho, e é para isso que o PRR já prevê a verba necessária. Barcelos. António Costa afirmou que, devido ao esforço do Governo junto de Bruxelas, vamos fazer o que faltava fazer, a intervenção total na Nacional 14, e a Pérola, em Braga, quando diz, usando este instrumento, e cito, para que este plano tenha sucesso, nós não podemos ter os municípios entregues a quem todos os dias aparece na televisão a combater o PRR. Senhor Primeiro-Ministro, dizer-lhe o seguinte, ter correu-lhe mal, porque em todos estes municípios perdeu as eleições, em primeiro lugar. E em segundo lugar, fazer-lhe duas perguntas muito simples. Em primeiro, saber se o Primeiro-Ministro António Costa está em condições de garantir a estas populações que vai honrar a palavra do Secretário-Geral do Partido Socialista, António Costa. E em segundo lugar, e com esta motivação e prazos, e em segundo lugar, perguntar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se não considera que com esta atuação, enfim, de um autêntico circunforâneo, se não considera que desqualifica, com toda a franqueza, a sua função e desqualifica o próprio